Professor Everton Peroni aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, professor? Muito bom dia.
Bom dia, Letícia. Bom dia, Cacá. Bom dia, Rogério. Bom dia, ouvintes.
A gente, professor, volta para falar a respeito de uma demanda que ficou ontem, da semana passada para trás, né, Cacá? Uhum. Que são as transmissões automáticas, os carros com câmbio automático, né? A gente está tendo, assim, os motoristas estão tendo mais facilidade de ter um carro automático, vamos dizer assim.
Seu carro é automático?
É automático, meu é.
E você tem facilidade, Letícia?
Ah, eu acho que eu não volto pro... Olha, se eu tiver que voltar pro manual, é complicado. Mas você sabe que a dificuldade... Agora, até mesmo para você voltar a dirigir um manual, você sente um pouquinho do peso da embreagem. Carro com câmbio, desculpa, mas com câmbio automático é vida. Ainda mais que fica parado nesse trânsito aí o tempo todo. E uma das perguntas, professor, é... E até também foi dúvida na semana passada, era dúvida minha. Parou no semáforo, parou no trânsito, deixa no carro o quê? No neutro, deixa o carro no P, como se diz, né? Como que, o P é o quê?
É parque. Eu vou explicar passo a passo.
Para economizar combustível também, né? Os ouvintes até questionaram isso. De que forma?
Vamos lá. Primeiro conhecer um pouco sobre transmissão automática, né? Esse projeto, Cacá, interessante, é de um brasileiro, né? De dois brasileiros.
Ah, é?
Araripe, né? E Lemos. E ele foi depois oferecido lá nos Estados Unidos para General Motors em 1932.
Né?
Então, assim, o brasileiro tem muito a ver com a área automotiva. E quando falamos de transmissão automática, são N elementos que compõem esse sistema. Eu não tenho embreagem mais e agora eu tenho um conversor de torque.
Certo.
Olha que interessante, né? Então, não preciso mais ir lá, ter que pisar, fazer toda aquela ergonomia de pisar, ter que ter todo aquele controle, né? O desgaste na perna, dentre outros. Então, você só tem o pedal, né? De acelerador e freio. Nós temos o corpo de solenoide, que são elementos, através, né, de fluxo hidráulico, que vai comandar o caminho do óleo até chegar no corpo de válvula, que através de elementos mecânicos e hidráulico vai ocorrer a liberação e pressão hidráulica para que o sistema comece a ter fluxo de óleo e começar a passar as marchas por relação de pressão hidráulica. E uma bomba de óleo para manter a pressão dentro de... um conjunto de embreagens, que é muito falado aí na área popular de pacote.
Certo.
Ok? E para ter relação de marcha, a gente tem um conjunto psicoidal, chamado, né, conjunto de porta planetária e satélite. Então é um sistema bem complexo, e quando dá defeito é bem caro.
Nossa.
Ok? Então fica aquele mito, gaste mais combustível, parar no sinal, manter, né, entre aspas, né, debreado o sistema. Então, o sistema hidramático, né, automático, que foi primeiro criado hidramático, depois o automático.
Certo.
Ok? E nós temos dois modelos. Através de conjuntos de embreagens, ok? Através de bomba. E através do CVT, que é muito empregado pela Honda, né, pela Chrysler, pela Fiat e outros elementos, outros sistemas. Então, quando você para no sinal, há todo um comando ali via central que preserva o sistema de transmissão automática para que ele pare no sinal ali e mantenha a pressão e fluxo. E quando você tira o pedal do freio, você consegue, sem tirar, né, pisar no acelerador, ele começa a se projetar para frente, uhum. Que é um sistema que nós temos de avanço lento da transmissão automática. Agora, imagina se toda vez você tem que parar no sinal, tirar em drive e botar para neutro. Ok? Então, o sistema já é preparado para manter o carro em drive.
Então, a pessoa não tem que fazer nada.
Nada. Só manter...
Só parar...
O pé no freio.
E depois tirar.
E no drive,
e
né?
E no drive. Não no mexe drive. Mais a alavanca. Você vai daqui até Santa Teresa só no drive. A não ser que você queira marchas reduzidas. Em algumas transmissões, nós temos a posição 1, 2 e 3.
Uhum.
Ok? Geralmente, hoje, se coloca no drive... E você segue viagem, e somente se você tiver que botar, né, em parque, parar o carro, ou em neutro, ou botar em ré. São as posições que nós temos no famoso joystick.
Não, mas aí no caso tem, vou pegar como exemplo o meu, tem,
uhum.
Honda, tem o S, que é Sport, quando você pega
isso.
Uma velocidade maior, e tem também de ladeira.
Correto. E de ladeira seria essas posições, 1, 2 e 3.
Uhum.
Ok? É até bem interessante, Letícia, que no manual vem dizendo... todo passo a passo, o emprego, em qual velocidade e em quais modos você vai aplicar cada posição.
Quer dizer, na prática, professor, o que o senhor está nos falando é o seguinte: na dúvida, deixa no drive.
Deixa no drive. Por quê?
No drive com o pé no freio.
Isso. Parou, pisou no freio, vai manter o carro como tivesse em primeira marcha.
Uhum.
Ok? Então o sistema ele vai separar a aplicação nesse conjunto de embreagem. Na hora que você remover o pedal de freio, vai haver um sinal para uma central. Ok? Como fosse o celular, você não tem que jogar os dados para ligar.
Sim.
Você vai jogar um sinal, o corpo de solenoide vai aplicar de novo aquela embreagem e você vai conseguir conduzir o veículo no avanço lento.
Viu? Aprendeu?
Maravilha, sim.
Você fazia isso, não?
De vez em quando eu tô muito cansada, eu coloco no neutro, aí eu paro, tiro o pé do freio.
Qual o grande problema, Letícia, às vezes, do carro com transmissão automática? A pessoa não prestar atenção, tirar o pé do freio, o avanço lento...
CVT.
Não, todos dois têm
o
avanço lento.
Todos dois têm.
Tanto
o
CVT
tem
e a transmissão automática tradicional.
Isso, é. Por isso que eu não posso deixar tirar o pé do freio também, porque senão o carro anda.
O botãozinho S, que é interessante. O que, que é o botãozinho S? Ele vem de esporte. O botãozinho S, ele é o aumento do tempo de ejeção, priorizando as trocas de marcha em, né, rotações mais elevadas. Então você consegue ter um up a mais nesse sistema. Ok?
Ok. Perguntas?
Participações de ouvintes do... Cadê nosso ouvinte aqui? Pera lá. Gregne. Fala, Gregne.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Professor, eu tô com um problema. O mecânico falou que é a embreagem. Normalmente, às vezes, você precisa dar uma acelerada um pouco mais, numa velocidade mais rápida. O carro, ele fica preso, ele fica amarrado aí. Aí depois ele solta de uma vez, dá aquele tranco assim. Seria a transmissão, a embreagem, isso mesmo ou não?
Gregner.
Ei, Gregner. Então, vamos lá. Como o seu carro ele é transmissão automatizada, o primeiro passo é você entrar com o scanner, seu, né, mecânico, sua oficina de confiança, e mandar analisar o índice de desgaste da embreagem, tá? Por quê? Nesse índice de desgaste da embreagem, você vai ter noção se a sua embreagem está dentro dos valores mínimos e máximo. E depois há um recurso técnico que você pode fazer mediante o scanner, que é o reconhecimento da embreagem, para melhorar o kiss point da embreagem. Isso aí é meio complicadinho de se entender, ok? É como se fosse reconhecer quando você pisa na embreagem mecânica e conhecer do momento que você pisou até o curso final e projetar esse sinal todinho para a central reaprender esse sinal. Então é um recurso que muitas vezes ajuda muito, dá uns 6 meses, uns 4 meses aí no veículo. Então você pede seu mecânico, tá? Agora, se ele percebeu que realmente chegou o fim da vida útil da embreagem, infelizmente vai ter que trocar a embreagem.
E isso é caro, professor?
Então, no carro automatizado é um pouco mais barato esse serviço, que ele gira em torno hoje uma mandiobra aí entre R$550 a R$1.200. E mais aí, o kit de embreagem, tá? Que é o mais caro, um pouco por causa do atuador, que é eletrônico. Eletro-hidráulico, no caso.
Uhum.
Vai girar em torno aí dos 2.500.
Caramba.
Tem um ouvinte aqui, mais um, ele que tá desesperado. Letícia, pelo amor de Deus, faça essa pergunta pro professor. Ele mandou na semana passada, realmente não deu tempo de entrar a pergunta dele. É o nosso ouvinte, o final 5357, o Henrique, motorista de aplicativo. Fala, Henrique.
Bom dia, Band News. Me tirem uma dúvida, por gentileza. Eu sou motorista de aplicativo e quando eu vou para bairros mais seguros, eu tenho a tendência de desligar o veículo para guardar o passageiro, para não gastar combustível, mas eu sempre tive essa dúvida. Gasta mais combustível eu chegar, deixar o carro ligado por 5 minutos aguardando o passageiro, ou o fato de eu ligar o carro novamente? Porque eu sei que quando você liga o carro também você gasta uma quantidade considerável de combustível. Muito obrigado mesmo. Essa dúvida está me matando.
Não, não vai te matar mais não. O professor vai esclarecer, acho que ele é mineiro, viu? Pelo sotaquezinho, parece mineiro.
Então, vamos lá. É bem simples a pergunta e bem enfatizante a dúvida de muitas pessoas. Com certeza, se você manter seu carro funcionando, ele vai consumir mais. Quando você liga a chave, a central, ela demanda uma carga de combustível, pelo menos para aquecer a câmara de combustão e facilitar a partida. Então é normal, quando você liga a chave, há uma pulverização de combustível no motor para facilitar a primeira partida. Então, toda vez que você liga a chave, há essa pulverização, ok? Então, não é uma grande quantidade, igual você falou. É uma coisa, né, imensurável, que não vai fazer você ter um grande desperdício de combustível. Então, é melhor você manter o carro desligado, ok? Lembrar de ligar o alerta, ok? Dependendo do lugar que você está, do que você deixar 5 minutos o carro funcionando, tá bom?
Tem participação aqui do Wellington Machado, ele pergunta: professor, o óleo do câmbio automático pode ser trocado manualmente ou precisa de máquina?
Então, vamos lá. Existem dois modos de se trocar o óleo da transmissão automática, ou fluido, né, como diz tecnicamente. Existe a troca manual quando você abre totalmente a transmissão, ok? Então, quando você dá a manutenção total, você troca toda, né, a carga de fluido, todo o volume. A outra parte mecânica é quando você faz só o esgotamento ali, você não troca todo o óleo. E existe a troca com a máquina,
uhum,
ok? Que hoje é muito usual e de uma facilidade, uhum, extrema hoje nas seus automotivos. Então, existem essas duas formas de se trocar o óleo, ok? Eu recomendo as duas, porque muitas vezes o cara vai querer investir, né, 10 mil reais, ok, numa máquina. Agora, quem já tem um volume muito grande de troca de transmissão automática, de fluido, dentre outros, já dá manutenção, é uma dica do especialista você comprar essa máquina, porque ajuda muito no dia a dia, principalmente. Legal. E fora que você demonstra segurança para o cliente.
Professor, tem pergunta do Wellington Machado, ele fala: o óleo do câmbio automático pode ser trocado manualmente ou precisa de máquina?
Óleo do câmbio automático.
Então, eu já expliquei agora, posso trocar tanto via máquina,
uhum,
e tanto via manual, ok? Então, assim, é bastante importante que você procure principalmente o seu mecânico, porque você pode trocar o óleo manual e causar algum transtorno para você, dono do veículo. Então, opinião: transmissão automática não é barato.
É.
Então, procura sempre o especialista na área, tá?
Essa questão que o professor tem falado, é alertado e é importante. Uhum. Ele, desde o início do comentário dele, tem alertado o seguinte, que é um sistema caro. Então, é bom tomar cuidado, né?
Lembrando, Cacá e Letícia, que geralmente hoje as montadoras, em torno de 65%, já estão trabalhando a sua linha com transmissão automática. Então, a dica: eu sou mecânico, sou reparador, produtivo, como a gente chama, né, os profissionais, procurem se qualificar, porque a demanda por tecnologia nesses próximos 10 anos vai ser muito grande. Eu prefiro ser direto e reto e falar, uhum, a verdade do que não, que não vai chegar agora. Isso já está se tornando realidade, tá?
Eu estou vendo aqui, por exemplo, na tribuna, professor, um título que chama atenção: o novo HB20 tem motor turbo e freia sozinho. Quer dizer, é tecnologia pura, né? Tecnologia embarcada pura. Letícia.
Tem mais participação aqui do Leonardo. Fala, Leonardo.
Bom dia, Bandirius. Queria saber, carro automático aí a gás, para subir morro, como é que funciona o desempenho, essas questões aí. O professor podia dar uma explanada aí, por gentileza? Bandirius, 20 minutos, tudo pode mudar. Obrigado.
Então, foi até interessante, porque gerou-se até dos meus alunos a dúvida essa semana, e eu fui fazer um teste numa empresa que eu presto serviço de consultoria, e a percepção que eu tive no GNV, o gás quinta geração, que foi uma perda assim, mensurável, é claro, uhum, tem um valor de dado, entre 2 a 4%. Então, assim, se você perceber hoje, é interessante você ter o GNV hoje no veículo, porque seria um quarto tipo de aplicação de combustível, que nós geralmente nós tratamos assim, o flex. Poderia ser álcool somente, gasolina somente, álcool e gasolina, ou a quarta opção, que é GNV. Então, isso se torna-se interessante e viável,
certo,
tá? Desde que você procure uma empresa que saiba o que está trabalhando, saiba fazer o diagnóstico correto e instalação do GNV, tá bom?
Tem também aqui, professor, pergunta do nosso ouvinte, Bruno. Fala, Bruno.
Bom dia, Cacá. Bom dia, Letícia. Bom dia ao mestre e Everton Peroni, sempre dando boas dicas, né? Professor, tem um Jetta 2.5 2007 e ele, de primeira e de ré, sempre dá um tranco, principalmente quando tá frio. Já mexi na caixa de marcha, já mexi no calço de motor e nada de melhorar. Consultando o pai o YouTube, né? Vi que tem corpo de válvula, que pode ser. Mas aqui em Vitória, nunca nenhum mecânico me deu esse parecer. O senhor pode falar alguma coisa sobre isso?
Então vamos lá. É, igual a gente citou os componentes da transmissão automática, muito relevante, bem interessante essa pergunta dele, né? E principalmente ele pesquisou. O que acontece? O corpo de válvula praticamente seria o coração da transmissão automática. Por quê? É por ali que vai o fluxo entrar e vai distribuir. E juntamente, lógico, tem que ter alguém para bombear. Então eu falo que o corpo de válvula juntamente com a bomba formam-se as peças principais de uma transmissão automática. Então, o que, que é o corpo de válvula, praticamente? Te brinca que é o famoso labirinto. É onde o óleo vem e começa a se dividir e vai para vários percursos, de acordo com as quantidades de embreagens que eu vou ter dentro da transmissão. Olha só que interessante, né? Então, são várias embreagens ali que ficam imersas no óleo. Porém, o que acontece? Se no corpo de válvula tiver algum desgaste dos eixos internos, vai ser complicado o corpo de solenoide direcionar o óleo para esse corpo de válvula e distribuir depois. Então, muitas vezes, aonde que eu preciso de mais carga de óleo é aonde? Nas marchas mais fortes. Quais que são? Ré e primeira. Aí esse tranco, porque vai liberar o fluxo com pouca carga e depois vem o fluxo com máxima pressão. Então, sim, é importante que você procure alguém especialista na área e analise esse corpo de válvula. E eu tenho uma dica. Que eu sempre, né, é uma pessoa que eu confio muito, que a gente tem um trabalho conjunto, que é o Custer Vareta lá em Campo Grande. Depois, se você quiser também entrar comigo, né, no particular, eu vou te direcionando para você, tá
Aproveita,
bom?
Aproveita, professor, e dá o seu contato, já que a gente está quase
encerrando. Então, pessoal, eu tenho dois contatos que eu posso estar ajudando. É claro que nem sempre eu vou conseguir na hora mandar um e-mail, lógico, tá? Lógico. Inclusive, já mandaram e-mail para mim, eu respondi e não recebi depois a resposta de volta. Então, é Everton com V, _ Peroni, com I no final, @hotmail.com. E se alguém quiser falar comigo também, Everton Peroni no Instagram.